Bom, nós estamos às vésperas de Pesach, daqui uma semana, se Deus quiser, esse horário, vamos estar fazendo o Kiddush. Ou não, vamos fazer um pouco antes o Kiddush. É, um pouco antes. Às 7, tá vendo? Então a gente já vai estar começando o Magid, provavelmente. Então já que vai falar, já pode falar agora também. O Midrash conta sobre o momento da pré-saída dos judeus do Egito, o seguinte. Logo antes do povo sair de Mitzrayim, eles receberam uma ordem. A ordem era, mais especificamente, eles receberam a ordem 15 dias antes. Eles receberam a ordem de Hashem que eles devem fazer uma oferenda de Pesach. Engraçado aqui. Para acostumar a falar na frente da tela, leva um tempo. E agora eu tenho que me acostumar a falar na frente de... não da tela.
Mas lá no X você não estava dando
nome? É, mas não em português. Não tem problema. Não, é engraçado. Estou acostumado a ver todo mundo junto assim.
Ele vai deixar 5 minutos do fim da aula, uma sugestão. Contar um pouquinho de vocês lá.
No problem. Pode ser. Tá cedo. Até as 3, vocês podem pedir para falar o que vocês quiserem. Ontem fui dormir perto disso. Então, vamos voltar. Boa noite, Vani.
Hoje nós estamos com a equipe completa.
Baruch Hashem.
Ele
tá chegando. A Cíntia tá chegando?
É, falta Cíntia e teu pai.
Bom, no dia 1 de Nissan, Deus ordenou a Moshe que o povo deve fazer uma oferenda de Pesach. No final das contas, o que era a oferenda de Pesach no Egito? Afinal, não tinha Beit HaMikdash, não tinha templo. Eles vão fazer um churrasquinho. Eles devem preparar isso. Obviamente tem um monte de leis, não é assim preparar o churrasquinho igual em casa. Eles devem preparar um cordeiro e eles vão comer isso na noite anterior à saída do Egito, junto com matzá, maror, quer dizer, como se fosse um seder. Obviamente que isso envolve uma série de leis. Fazer o Corban Pesach tem um monte de leis. Qual a idade do cordeiro, se pode ter defeitos, quais defeitos pode ter, quais não podem ter. Como se faz chitar no animal, como que deve se fazer o churrasco depois. Qual o espeto que tem que se usar, tem um espeto específico que tem que se usar. Por que não pode dar sabor na carne. Então, se usava rimon, árvore de romã, um espeto feito dele não dá sabor na carne. Então se usava ele. E depois tem todo o jeito como fazer. Depois disso você tem que saber como faz matzot. Super difícil fazer matzá. Muito mais ainda para alguém que não estava nem acostumado e nunca fez isso na vida. Você tem que pegar, misturar a farinha com água, não deixar fermentar. Não é tão simples. A água precisa ser fria. O ambiente que você está fazendo tem que estar com temperatura ambiente, não pode estar quente. Então, o lugar que você vai amassar a massa não pode ser do lado do forno, porque senão a massa fermenta rápido. E assim sucessivamente, tem um monte de detalhes.
Não pode tomar
uma olhada. Depois você faz a massa e vai fazer mais massa, você tem que lavar as mãos, limpar tudo, tirar embaixo das unhas, porque senão vai grudar na nova massa. Isso daqui já está fermentado, porque já está lá há muito tempo. É um passeio a se fazer, visitar uma fábrica de matzot. É muito, muito, muito maluco. Abriu em São Paulo? Não, eles estão fazendo aqui. Mas...
Eu falei da luva com a
cabeça.
Não, mas tem que limpar.
Eu não sei o que ele falou. Tem que limpar
os apetrechos. Porque aí que tá. Toda mudança que você fizer pode causar a fermentação. Pode apressar a fermentação. Então, hoje em dia, eu, por exemplo, fui comprar matzot, entrei na fábrica lá para comprar. E matzot de mão, fui comprar. De máquina não entrei na fábrica, eu também queria um dia visitar, mas é incrível como hoje em dia é mais fácil de fazer também. Então todas as superfícies lá são todas de inox. E você vê brilhando, estava na hora do recreio, tinha acabado de limpar, estava brilhando. E os rolos compressores também são feitos todos de inox. Sem nenhuma reentrância. Então é muito mais fácil de limpar. Tem os amassadores. Você pensa que você tem que misturar a massa super rápido. E se mistura na mão.
E tudo tem que estar pronto em 18 minutos.
Então eles... Tem dois relógios assim na parede. Start. Entre amassar e ficar pronto. Então não dá tempo de fermentar.
Entre mistura
e
ficar pronto.
É.
Eu tô pensando uma coisa. Hoje se calcula 18 minutos. Vem na época que não tinha relógio.
Então tem...
Os caras fazem certinho.
E assim, eles tinham formas de medir o tempo. Tinha relógios de outros tipos, de água, ampulhetas.
Relógio de sol.
Sim. Obviamente que não eram minutos como você fala hoje. 18 minutos é um tempo relativo a uma pessoa andar uma certa distância. Então, na época era essa distância e aí tinha ampulhetas dessa distância e pronto. Depois eles têm então, os amassadores, são umas mesas de inox que tem um mastro assim, de inox também preso na mesa. Só que ele é preso num sistema que gira para todos os lados. Então eles ficam fazendo assim com a massa. Eles pulam. Você precisa ver, é uma loucura. Os caras suam para misturar a massa. Eu já vi uma vez um filme. Eles ficam pulando. No YouTube, se você procurar, você vai ver. Não, aqui. Eles têm que amassar a massa muito rápido.
Com a mão.
É, mas com a mão você não dá conta. Então eles têm essa máquina, entre aspas. É um tipo de uma alavanca. Ele fica amassando a massa, então é enorme o negócio, ele tem que ficar de pé, ele fica fazendo assim em cima da massa, então, como se fosse um pilão preso. Hã? Deve ser pesado, com certeza.
Deve ser forte, cara.
Então você imagina que tudo, se não é, fica forte. Como?
Ah, é verdade, pode suar. Pode
suar. Não, lógico que não, não é pra pingar na massa. Mas esse mastro é comprido, ele não é em cima da mesa, ele fica aqui, fora da mesa. Como? Também, é uma loucura, entendeu? Mas, então você pensa que envolve uma série de leis, e o povo lá de repente recebe uma ordem de Hashem, vocês têm que fazer Matot, Korban Pesach, Maror, preparar o Seder. Tem mais um detalhe. Quem não tem Brit Milá tem que fazer Brit Milá, não pode comer Korban Pesach sem Brit Milá, então tem que estudar todas as leis. Então, você imagina que tinha exatamente 14 dias para se preparar para Pesach, estudar tudo o que qualquer pessoa normal leva um ano e pouco para se preparar com tantos detalhes. Um cara que vai trabalhar numa fábrica de matzá, quanto tempo leva para ele estudar todas as leis de matzá para ele poder começar a trabalhar? E precisa ter prática. Provavelmente, parte deu errado, na primeira vez. Começa tudo de novo, vamos fazer de novo. Isso 14 dias antes de sair do Egito, receberam a ordem. Certo? 15 dias antes. Já tinha, estava quase no final das pragas. Tá, então já que estão pedindo, vamos começar do começo. Vamos voltar para trás para poder deixar as coisas claras. Como? É. Eles aprenderam, Hashem deu todas as ordens como fazer uma matzá. Lógico. Como não? Pera aí, então vamos começar do começo. Yaakov desceu para o Egito com toda a turma, toda a família, tá? Chegaram lá, passou um tempo, acabaram começando a ser escravizados. Certo? Ficaram escravos lá, desde o momento que Jacob chegou lá, 210 anos. Escravos mesmo, eles ficaram 116 anos. Escravo pesado, 86 anos. Tá bom? Então, não era. Quer dizer, quem quer pensar em holocausto, pensa só, holocausto foram quantos anos de escravidão? 4, 5? Quantos anos foram lá? 116. Mas não é brincadeira. O nazismo se baseou no que eles... O nazismo se baseou no... Matar os judeus. Talvez lá o enfoque não era tanto matar. Era mais o trabalho. Mas eles matavam ao mesmo tempo um monte de gente. O cara não mata, não tem. As crianças eram mortas à vontade.
De trabalho, você tinha campos de
extermínio.
Lá também.
Mas o trabalho e a forma que eles lidavam com as pessoas era exatamente igual aos nazistas, sem tirar nem pôr. Exatamente. É, quando o sujeito é mau, o cara é ruim, não tem.
Agora eu tenho uma dúvida mesmo do Paulo. Assim, por que Deus deixou cair nessa escravidão?
Era necessário. Isso é extremamente necessário. Você vai, isso só rápido, tá? Quando você quer formar uma nação, você tem que pensar que você está juntando um monte de pessoas para começar uma coisa do zero. Para você poder começar uma coisa do zero, em primeiro lugar, você precisa destruir. Você quer construir um prédio enorme. Tem uma casa lá. O que você faz? Constrói em cima da casa? Não vai funcionar. Em primeiro lugar, você destrói a casa, as fundações, tudo. E começa do zero. Aqui é a mesma coisa. Hashem queria começar uma nação. Para poder começar uma nação de toda essa turma e toda uma família enorme, um clã gigantesco que se formou no Egito, em primeiro lugar, vamos destruir eles. Para começar do zero. Sim.
É um pouco forte, acabar com. Você fica humilde, humilde, humilde.
Exatamente, para poder começar. Exatamente.
Que é a vontade de Deus, não é o que você acha que você quer,
exatamente. Aceitar de repente um código de leis assim do nada.
Precisa.
Também. Mais um ponto, tá certo. Mais um ponto. Eu tenho vários pontos por quê. Mas te falei, resumindo, porque.
Chamado de fornalha de ferro, porque eles foram forjados lá. Forjados, como aço. Como ferro.
Tudo que acontece na nossa vida deixa a gente mais forte. Então, da mesma forma lá também. Era uma forma de formar um povo que...
Uma metáfora com a história da borboleta. Que diz que antes da borboleta, ela ser borboleta,
sim.
Ela passa por umas três transformações. Ela tem que sentir aquela dor daquelas asas começarem a nascer, né? A lagarta, aquela... Se você for no YouTube mesmo, eu até vi outro dia, você vê um videozinho desse processo de metamorfose da lagarta em borboleta, tipo, parece uma coisa meio de muito sofrimento mesmo, de dar pele rasgando, elas às vezes nascendo. Então, tem um ditado bem popular brasileiro mesmo, que para você conhecer as borboletas, você tem que sustentar duas ou três lagartas. É ruim ter que sofrer, né?
Faz parte. E cadê eles? Nós somos fortes por causa disso. É, exatamente. Nós somos fortes.
A história da nossa união é real. Eu tenho muitos amigos que não são da comunidade. Eles ficam impressionados como a gente nunca está desamparado. A gente sempre se ajuda. De algum jeito, a gente
não
está ajudando o outro. É. E tem isso, um está precisando, vai no médico, vou no médico, porque ajuda, eu vou no dentista, que é comprar na lojinha do...
Tá? Comunidade, ajudando o outro, qualquer cara, japonês, então assim. Por outro lado, só uma coisa que eu ia falar depois, eu fui ver uma palestra daquele Gran Rabino lá da... Apareceu tal,
uhum.
Eu não gostei muito do que ele falou, mas uma coisa que eu gostei, que ele falou que é o único povo que pode ser o povo judeu.
O próprio povo. Uhum, uhum. Sim. Porque.
Então eu não acho que é o que ela falou.
Quando você tem um diamante, só com um diamante você consegue lapidar.
Só com o nosso diamante. Povo judeu, quantos povos perseguiram? Estamos falando das cruzadas, dos pogroms, não fomos aniquilados, né? Eu achei interessante isso. Uhum. Um contexto que agora não tem um
problema. Sim, mas tudo começou.
O que a Fábio falou que se ajuda? Muitas vezes não é por aí.
Não é.
No geral,
as duas coisas juntas.
Ou qualquer outra comunidade pequena, para quem é brasileiro, eles ficam impressionados.
Nossa,
é
que é de fora. Toda a comunidade pequena.
Voltando. Rewind. Rewind. Então Jacob chegou no Egito, eles ficaram escravizados. Como? Não tem problema. Eles ficaram 116 anos escravizados. Quando eu estava chegando próximo desse 116, quando eu estava chegando próximo desse finalzinho, é que aconteceu a famosa história de Moshe Rabbeinu lá perto do Monte Sinai ver a sarça ardente. E aí ele se aproximou e Hashem falou: tira o sapato, você está no lugar sagrado. E aí Hashem falou para ele: ó, você vai para o Egito, e você vai falar com o faraó, falar para ele mandar o povo embora. Aqui, né? Como assim, Deus? Como? O cara vai acreditar em mim? Que história é essa? Você vai falar. Mas Moshe Rabbeinu tinha dificuldade de fala. Então ele falou para Deus: escuta, sabe uma coisa? Você sempre manda, para todas as missões, sempre foi o Aaron. Então manda ele, mais velho, ele consegue falar direito, as pessoas entendem o que ele fala, manda ele. E a gente falou: é você que vai, mas tudo bem, você está reclamando, não vai te entender, não tem problema, ele vai como intérprete, mas você vai. Moshe Rabbeinu foi para o Egito. E aí Hashem já avisou ele: você vai falar. Ele não vai querer deixar o povo ir embora. E não vai querer, ele vai começar a apanhar. E dessa forma, lemanteidá, dessa forma eles vão saber, vão conhecer que Deus existe. Muito bem, Moshe Rabbeinu chega no Egito e vai falar com o faraó. Estou resumindo muito. Vai falar com o faraó. E parou, obviamente, como já era previsto por Deus, fala: não, vai ninguém embora, você está maluco. E começa a primeira praga. Sangue.
Só qual foi um comentário? Eu pensei, como é que o Moshe, que é um judeu, desprezado pelo faraó, consegue chegar ao ponto de conseguir conversar com
o faraó? Moshe foi criado na casa do faraó. Então ele tinha livre entrada. Embora não foi tão simples ele entrar, porque de fato não queriam que ele viesse lá.
Mas tem aquele midrash que fala que quando ele chegou tinha um monte de animais ferozes e ele se...
Os leões na porta.
Se...
Tinha leões na porta que não deixavam as pessoas entrarem, mas Moshe Rabbeinu não conseguiu. Quer dizer, estavam mansinhos.
Tudo começou como estavam mansinhos.
Gente.
Parece massa.
Foi sojo.
Vou dar nota de comportamento. Quanto? Entre o quê? Ah, tá. Então essa é uma pergunta muito interessante. Existem duas opiniões, porque não está escrito em nenhum lugar claramente quando começaram as pragas, exatamente. A gente tem que fazer os cálculos para chegar a essa conclusão. Por quê? Porque a maioria das pragas... A Torá diz quanto tempo duravam. Elas duravam uma semana, e depois 3 semanas Moshe ficava admoestando, falando: ó, se você não vai mandar, vai acontecer. Aí vinha uma semana. Então, geralmente, cada praga durava um mês. Mas tem algumas exceções. Então, por isso, existem duas opiniões quando que essas pragas começaram. Se foi praticamente um ano antes, ou se foi no Rosh Hashanah anterior à saída do Egito, quer dizer, 6 meses antes. É um processo, não foi? Então, ou um ano ou 6 meses. Não sei se é tão só, mas para eles não foi tão só. Tem a história do um sujeito que passou perto da casa do Hafetz Chaim. Ele ouviu, o Hafetz Chaim estava estudando sobre as pragas. E aí ele ouviu o Hafetz Chaim: ai, ui! Aí ele foi lá perto da janela para ver o que está acontecendo. Ele viu que a Vesraim estava estudando e estava vivenciando tanto o que estava acontecendo, e estava sentindo, ele gritava e berrava de dor. Quer dizer, não foi tão... É, na verdade, interessante, porque a gente conhece as pragas de uma forma muito superficial. Tinha sangue, tinha rãs, né? Mas se você lê nos Midrashim mais a fundo o que cada praga levava, era um negócio desesperador. Se você pensar que não era sangue só no rio, ou não sei onde. Era tudo sangue. Então o cara foi lá beber água, e quando ele está chegando no rio, no poço para pegar água, de repente ele vê sangue. Peraí, como assim? Sangue? Não tem problema, mas eu tenho lá em casa estoque de água Minalba, não tem problema. Ele vai lá, abre o barril, sangue. Muitas pessoas morreram, com certeza. Mas não só isso. Agora, aí as pessoas... Aí o que acontece? As pessoas queriam então comer uma fruta. Pegava a fruta, as frutas também jorravam o líquido dela, sangue. Eles pegavam algum pote de pedra ou as pedras das paredes jorravam sangue, assim está escrito no Midrash. As madeiras jorravam sangue. Tava sangue. Então as pessoas começaram a ficar loucas. E de repente eles começam a sentir um cheiro horroroso vindo do Nilo, porque os peixes que estavam lá dentro morreram e estavam apodrecendo. Então vinha um cheiro horroroso. Esses são os Midrashim, que elaboram exatamente os detalhes. Aí o que eles faziam? Então, esse é mais um ponto que eu ia falar agora. É que, a partir do momento que começaram as pragas, acabou a escravidão. Da noite para o dia. Eles não tinham condições de chamar alguém para trabalhar. Acabou, o país entrou em crise. Da noite para o dia. Começou o sangue e acabou. Sim, mas começou, o país entrou em crise. Como ele vai chamar quem? Vai chamar o quê? Ele está agora desesperado, precisa beber água. Vai chamar o escravo para vir trabalhar? Então o que eles fizeram? Foram procurar os judeus. Foram para a cidade dos judeus. Chegaram lá. Água! Ah, que delícia! Chega lá, pega o copo. Por favor, me dá água, me dá água. Ele pega. Sangue. Aí ele olha pro cara e fala, não, mas peraí, essa é bruxa, não é possível. O que está acontecendo aqui com o meu copo? Aí o judeu fala, não sei de nada, é água, você não tá vendo que tem água? Você quer mais água? Não tem problema, eu pego, quer dar uma garrafa? Pega uma garrafa e vai encher sangue. Sabe de uma coisa? Vamos fazer uma coisa. Eu tô vendo que na tua mão o negócio funciona. Então, pega por favor esse copo aqui, vamos botar um canudo e eu vou beber sangue. Não, então põe você também um canudo. O judeu punha um canudo e ele também um canudo. Os dois estão bebendo, um lado água, outro lado sangue.
Mas ainda não consigo entender uma coisa. Como tem esses pormenores tão detalhados no livro? Eu não consigo entender.
Por que você não consegue entender? A Torá é completa.
A Torá é resumida. A Torá escrita é resumida, certo? Sintetizada. Então aquela parte que é oral... É onde está escrito. Aí tem os detalhes.
Sim, mas passou os detalhes. A gente já falou algumas vezes que na Torá escrita você tem tópicos. Não tem detalhes.
É o eixo. Está dizendo que tópicos. A água transformou em sangue, não tem detalhes.
E aí a partir do que ele falou, que era muito mais do que foi escrito e que depois foi escrito de novo na oral.
Na oral. Tem todos os detalhes. Todos os detalhes.
É só uma coisa que eu entendi.
Parte no Talmud, parte nos Midrashim, que são livros. Midrash Tanhuma, Midrash Yalkut Shimoni, Yalkut Reuveni, Midrash Rabba, e assim por diante, Shachar Tov, etc. Tem um monte de tipos de Midrash.
Só uma coisa, assim, no caso do que você estava falando do cara do copo de água, né, do judeu. Os outros judeus, tirando Moshe, sabiam o que estava acontecendo?
Lógico que sabiam.
Sim, porque acabou a escravidão.
Acabou a escravidão, estão vivenciando, estão vendo o que está acontecendo?
Aí Moshe explicou.
Provavelmente explicou, ó, acabei de falar com ele. E
eles não viam, começou, né? Então, por isso que eu...
Não, eles viam quando os egípcios vinham lá. Então, os egípcios falaram, não, mas nós vamos morrer de sede, eu preciso de água, o que, que eu faço? Sabe uma coisa, vamos tentar uma outra receita, diz um bom judeu. Quer comprar água de mim? Compra água, vamos ver o que acontece. E quando compravam água, a água se mantinha água. Foi uma forma de Hashem fazer com que eles tivessem que já começar a indenizar os judeus pelos anos de escravidão. Vai ter que comprar água. Eles compravam água, imagina. É o único jeito que está funcionando. Começaram a comprar água, comprar. E os judeus, da noite para o dia, escravos, de repente, em uma semana, ficaram ricos de vender água. Olha como, isso é o mais, exatamente, esse é o incrível, ver como da noite para o dia Deus faz pessoas escravas, pessoas rebaixadas, virarem pessoas livres, pessoas importantes, pessoas milionárias da noite para o dia, fazer negócio de água.
Mas a gente pode fazer, mas foi tão duro, tão sofrido, uma semana de eu imagino. Desde que eu ajudei a cabeça toda e nunca ouvi falar que durou uma semana, ou que... Eu imaginei que logo a medida que, pelo que eu aprendi, passou a sangrar, entendeu? Não devia ter tido nenhuma praga com essa força de... Como é que...
Olha só. Muito bem. Então, primeiro lugar. Quando fizeram essa praga... Então, primeiro lugar, quando aconteceu essa praga, o Paró falou, cara, você está querendo brincar. Aqui nós temos a faculdade, maior faculdade de magos. Você está brincando. Então, você está falando que o quê? É Deus? Que Deus? Você acha que você vai me falar que é Deus? Um minutinho. Chamou um mago, vem aqui. Vai, traz água, eu compro a água. Eu compro a água. Comprou água, falou pro cara fazer o que com a água? Já conseguiu água, já pagou pela água. Não, transforma em sangue aqui, vai. Se é pra transformar, não precisa nem comprar, né? Já pega no rio. E o mago transformou em sangue. Oh, tá vendo? Você tá brincando comigo. Você é um mago aí, mais um mago. Muito obrigado. Vai pra casa. Egípcio. Faraó mandou o mago dele, transforma essa água em sangue. Transformou em sangue. Tá vendo, Moshe? Você vem aqui contar piada, como tá escrito lá no Urashi. Você veio trazer palha pro palheiro. Então, vai pra casa, vai descansar. Isso daí vai passar. Passou uma semana, acabou. Tá vendo, Moshe? Falei pra você. Vai passar. Passou aí água, tudo vai voltar ao normal. Egito tá voltando ao normal. A economia tá voltando. Problema de vocês. Aí Moshe fala, olha, eu acho o seguinte. Se você não vai mandar a gente embora, vai ter rãs. Que rãs? Que quer dizer rãs? Vão aparecer o quê? Né, vá. Você tá brincando também. Que rãs? Grande coisa. Tá bom, deixa. Vão vir. A gente vai fazer minha bonitinho nela e não vai acontecer nada. De repente...
Qual era a população naquela época?
Não sei.
Quantas vezes maior que Deus?
Era maior, mas eu não sei te dizer quão maior. Era um império. Era uma coisa enorme.
Os judeus também aumentando.
Os judeus também aumentando. Como? Tá, aí o que aconteceu? Moshe foi lá no rio com Aharon, e Aharon bateu o cajado no rio, subiu uma rã grandona. Assistiram lá o Fantasia do Disney? Aquelas vassouras que trazem água. Então, aí começa a bater, eles se basearam nesse midrash. Então, é verdade que você pensa. Bom, depois você vê. Aí é da Disney. Aí o sobe uma rã enorme. Eles falaram, que Moshe, brincou, né? Uma rã aqui vai assustar a gente. Vamos lá, pegaram um pau, pá, dando uma batida nela, pá, duas rãs. Bateram de novo, mais rãs. Mais. E cada vez que eles batiam para tentar matar uma rã, era mais, e mais, e mais, e mais. Um desespero. Agora, você imagina um monte de rãs invadindo tudo. Agora, as rãs não ficam quietinhas. Ficam coaxando o tempo todo e pulando. E começaram a ir para todos os lugares que você pode imaginar. Ninguém dormiu uma semana. Também tem Midrashim falando que tinha veneno. Midrashim falam que não vieram só rãs, porque se elas já vieram do Nilo, vieram mais uns bichinhos que gostam de viver no Nilo, que também começaram a atacar as pessoas. Chamam-se crocodilos. E crocodilos por toda a cidade, atacando as pessoas. Então, enquanto os crocodilos atacam, as rãs ficam coaxando e entrando em todos os lugares. O cara pega um pão e vai morder uma rã lá dentro. Onde quer que você... Você imagina aquela infestação horrorosa que qualquer coisa que você faz, a rã está no meio. Você não consegue fazer nada. Sim.
E o Midrash fala que tinha as rãs dentro do estômago coaxando.
As rãs entravam dentro deles. Porque não tinha como evitar. Come alguma coisa, uma rã. E aí depois ela fica coaxando. Então imagina a fome, quando começava a barulhar de fome. Para os judeus? Se comprar? Isso o Midrash não fala. Não. Tinha rãs e acabou. Tem rãs? Vai aguentar as rãs. Ninguém morreu provavelmente disso, ou uma outra pessoa talvez morreu de infecção, mas...
Depois do 15 dias, vamos supor que foi uma semana, depois do 15 dias, a população do Egito não está muito revoltada, não quer matar o faraó, não quer se revoltar o faraó, protestos...
Sim, sim, sim. Começou a ter protestos. Sim, lógico que sim, sim. Começaram a ter alguns protestos lá, mas você imagina assim, todos os egípcios tinham escravos. Todos eles tinham escravos, judeus. É uma mão de obra maravilhosa. Ah, tem aí umas rãs, tá incomodando, tá enchendo, tá, não sei o que lá. Eles estão dizendo que é pra mandar eles embora. Que mandar eles embora, o quê? Eu não vou mandar ninguém embora. Já tá difícil agora, já há um mês que não tem eles aqui em casa. Tá difícil de fazer tudo, eu tenho que fazer tudo. Eu não vou mandar ninguém embora, eu quero eles de volta aqui pra trabalhar. Aí vem a próxima praga. Os piolhos. Piolhos. Piolhos quer dizer, se não me engano, está escrito duas amot, se não me engano. Agora não lembro de cor do Midrash, mas se não me engano, é algo como uns 120 centímetros de piolhos. Passeando pelas paredes, subindo nas pessoas, picando. Um negócio horroroso.
Piolho tinha 120 centímetros?
Não o piolho, são piolinhos, quantidade.
Não, mas tinha um piolho que chegava a ter o tamanho de um ovo de uma pata.
De uma?
De uma pata.
Tinha alguns tem maiores.
Um
eu não lembro agora de que bicho, mas tinha uns
vários
maiores.
Tipos de piolhos diferentes.
Vários. Também, logicamente. Agora, imagina, o cara era assim, não tinha. E aí diz o Midrash, diz a Torá, escrito isso claro na Torá, isso nem é Midrash. Que o faraó queria chamar os magos para mostrarem para o Moshe de novo. Ó, nós também sabemos fazer. Veloyachlu la'amod bifnei Moshe. Eles não conseguiam ficar na frente do Moshe. Eles não dava para vir. Eles não se aguentavam, estavam ficando loucos. E não dá para chamar ninguém. Aí os magos viraram para o faraó e falaram, ó, seu faraó, isso daí é dedo de Deus. O negócio é forte mesmo, não é brincadeira. Bom, Passou uma semana, acabou. Sumiram os piolhos. Bom, então foi um sonho, foi um pesadelo. Passou. Diz o faraó pro Moshe, não, Moshe, não vem com esses papos, vocês vão embora, não vão embora nada, fica aqui, tá tudo maravilhoso. Aí já voltou tudo normal, o que você precisa? Você ir embora? Não precisa, fica aqui. Aí vem os animais ferozes. Eles já eram praticamente livres. Aí vem os animais ferozes. Animais ferozes quer dizer, todos esses animais você pode imaginar que você vê no zoológico presos atrás das grades. E eles vêm e eles começam a invadir todos os lugares. E destruir, porque você pensa, animais maiores, fortes, vão subindo e arromba a porta. Ele não tem nada. Pensa um urso. Vai entrando, não tem, não pergunta, não bate. Sim, lógico. Todas elas teve muita gente que morreu, não tem como evitar.
Não,
entre esses bichos ferozes, né, que a gente imagina cobra, escorpião, urso, leão, com certeza. Mas entre isso, Arov, animais ferozes. Só voltar para
a
escola.
A quarta frase.
Então, agora, você pensa, o Midrash, por exemplo, conta que uma das coisas que tinha era um inseto que picava as pessoas.
Não era o piolho,
é outro. Um inseto voador.
Ah, é a praga lá. É aquela planta.
Não. Estamos em Arov. Arov, nós estamos falando de tipos de pernilongos que o Midrash não usa nomes científicos, não existiam os nomes latinos que nós temos hoje. Mas pode-se presumir, se o Midrash está falando de um inseto voador, estilo pernilongo, que picava as pessoas, que é um.
Nu.
Uma praga. O quê?
Sim, mas...
Vespa?
Quem tem que é chamado em nome do Egito? Um setinho. É do Egito. Provavelmente deve ser. E atacava as pessoas também.
Só que era muita quantidade.
Sim, era uma coisa absurda.
Todo mundo estava com dengue.
Não sei se todo mundo estava com dengue, né? Não é todo mundo que ficou com tudo, entendeu? Cada um teve uma visita em casa.
E é engraçado que a gente percebe que tem pragas super violentas, todas, né?
Sim.
E como chegou a ter 10 pragas, a gente vê que o povo egípcio
é duro na queda,
resistente.
Sim, sim. Sim.
Chantal que vai endurecer o coração.
Não, mas no final.
Partindo uma metade. Então o que acontece é o seguinte: depois Depois disso veio Dever, a peste dos animais. Todos os animais começaram a morrer. Ah, que é problema deles, estão morrendo. Só que o Midrash conta que muitas pessoas também pegaram dessa peste. Mas aí que tá. Aí começou já a afetar, então, animais. Depois disso, é só interessante também que quando as pragas acabavam, dependendo da praga, as coisas ficavam, dependendo da praga, a coisa ia embora. Rãs. O que o pessoal faz com o rã? Nada. Então ficaram por lá mesmo. Morreram todas as rãs. E eles começaram a juntar montinhos nas ruas de rãs. E isso também começou a deixar um cheiro horroroso. Até que o lixeiro pôde esvaziar tudo que tinha pelo Egito. Arova, animais ferozes, se ficassem lá, eles iam fazer a festa, vender couro. Não ficaram, eles foram embora. Todos eles foram embora. Sumiram. Voltaram para as florestas, voltaram.
Eles
tchau.
Eles estão acompanhados do seu habitat.
Isso também. Sim.
Não, os animais que sofreram a praga de pé, estou falando, eram animais domésticos, não eram os animais
Os animais das pessoas.
Os animais ferozes já foram embora.
São
os domésticos.
Todo dia os animais ferozes, eles não atacaram o gado, vamos dizer. Não. Eles
atacavam as pessoas.
Ficaram...
É, super dirigidas por Deus com um foco específico, não é? É interessante que se achou se achou no Egito, agora não lembro se eram, papiros, acho que não, eram pedras, não lembro agora direito, acho, não, são papiros, estão num museu na Europa, onde acharam relatos dos egípcios escrevendo lá que está uma desgraça aqui. Então cada um comentando alguma coisa relativa a uma dessas pragas. Está um horror, todo lugar está morrendo todos os animais, de repente, não sei o que lá. O outro lá está dizendo que não aguenta mais, que onde vai tem sangue. O outro está escrevendo que não aguenta mais, estão morrendo todos os primogênitos, e coitado do meu filho.
Eles não se revoltaram contra o faraó?
Sim, se revoltaram contra o faraó.
Eles não fizeram mais nenhum.
Fizeram, teve guerra civil. Como? Não, não, não. Então o que acontece? Agora...
Me diz uma coisa, o Rafael já está sendo convencido de alguma coisa. É a mesma coisa aqui. Que a guerra civil não entende.
Os animais ferozes, animais mansinhos também ficaram ferozes.
Também atacavam, mordiam. Eles tinham...
os domésticos.
Depois disso vieram as bolhas. Shrim. Eram bolhas que ferviam.
Sarna, né?
Bolhas na pele? Não é sarna. Não é sarna. O pessoal gosta de traduzir assim, não é sarna. Eram bolhas mesmo, bolhas. Bolhas que ferviam de tanto calor. No corpo todo. Parece queimaduras. Exatamente. Está borbulhando na pessoa. Ardendo. Não, estão na sexta. Depois disso veio... Então, aí depois, de novo, 3 semanas de folga e Moshe vai lá, todas elas assim. Todas elas. 1 semana, 3 semanas. 1 semana, sempre intercalado. 1 semana de praga, 3 semanas Moshe indo lá falando, parou, você não vai mandar... Agora vai vir uma praga assim e assim.
Hã?
Teve algumas que ele não avisou. Depois disso... Depois disso veio Barad, granizo. Granizo não é o granizo que você vê aí fora. Eram pedras. Pedras. De grandes, de gelo com fogo. Com fogo. Eram pedras de gelo com fogo. Diz o Midrash diz que a água e o fogo fizeram as pazes para fazer o que Deus queria que fizesse naquele momento. Caíam como se fossem bombas. Elas caíam. Onde caía, obviamente, quebrava. Se alguém estava na rua, quebrava a cabeça dele, não tem nem como perguntar.
E
incendiava os lugares.
Isso direto caía.
Também, durante 1 semana, assim. Então, quem era esperto, muito bem, quem era esperto se escondeu dentro das casas e se protegeu dentro das casas.
Mas não foi interrompida no meio?
Tá bom, isso não dá para entrar agora em todos os pormenores, mas de qualquer forma. Não dá para entrar em todos os detalhes. Depois disso veio o Arbê, gafanhotos. Gafanhotos, eu não sei se vocês já viram alguma vez o que quer dizer uma nuvem de gafanhotos. Já viram uma foto? Já viu? É uma coisa horrorosa. Fica escuro. É o que está escrito na Torá, que vocês não vão enxergar a terra. Sim? É. Ele foi para Israel no sul, parece que chegou. Eles vêm assim um enxame de não sei quantos milhares. E agora você imagina que lá não eram só milhares, não era só uma nuvenzinha, eram uma nuvem que se espalhou pelo Egito inteiro. Ao ponto tal que o Midrash diz que o Egito tinha uma briga com os vizinhos lá, onde que são os limites do Egito. E naquele dia ficou claro onde são os limites, porque só no Egito tinha praga. Eles sabiam exatamente agora fazer a linha onde que é Egito.
E eles só destruíram as plantações.
Destruíram as plantações. Não. Mas...
O que sobrou...
Você imagina...
O granizo, eles acabaram.
Eles acabaram com as plantações e eles acabavam cegando as pessoas. E...
Não
dá pra sair de casa, mas aí depende quem ou o quê.
Por que que dentro dessa praga, no decorrer dela, os judeus não fugiram?
Exatamente,
porque não era pra
eles. Não era pra eles irem embora. Aqui você vê como os Yehudim naquele momento eram extremamente obedientes e estavam passando por um teste. Eles não têm o que se apressar. Teve uma turma que sim se apressou. Eles foram massacrados por inimigos fora de...
Porque eu penso, se estava tendo sistematicamente...
Sim, mas eles tinham que obedecer tudo o que Moshe estava falando. Moshe falou, ainda não. Agora eles vão ficar aqui. Mas vamos embora, tá? Olha só, aproveita aí, o pessoal lá. Não tem que aproveitar, agora não. Podiam comprar comida dos judeus.
Mas a nuvem de gafanhotos, os judeus andavam...
Não, onde os judeus moravam, não tinha. Não tinha.
Na região de Goshen não tinha.
Não, mas os do gafanhoto não dava pra usar, né?
Onde? Não nos bairros judeus.
Ah, tá.
É. Os judeus viviam em guetos. Os guetos não tinham isso. Aí finalmente veio a escuridão. Escuridão nós estamos falando que aconteceu agora, essa semana, antes de Pessach.
Não.
Não, os gafanhotos no Egito teve. Veio a escuridão. O que era essa escuridão? Essa escuridão, na verdade, durou 6 dias. Essa sim foi um pouco diferente. Levou 6 dias. 3 dias de escuridão escuro. Escuro quer dizer nada. Você não vê nada.
Você não sai do lugar.
Depois, teve 3 dias de escuridão, que era uma escuridão tão espessa, a gente não consegue nem imaginar isso, que as pessoas não conseguiam se mexer. Quem estava assim, ficou assim, 3 dias parado, na mesma posição, sem se mexer, sem poder ir no banheiro, sem poder fazer nada. As pessoas simplesmente piraram.
É que eu tenho a impressão que essa escuridão seria meio que, talvez um gelo em volta delas,
alguma coisa, ela tinha uma espessura, era uma coisa palpável. A gente não consegue imaginar o que quer dizer isso. Mas se você pensa numa escuridão, quando você pensa naquele lugar super, super escuro, quem já foi em Israel no Museu dos Cegos? É. Alguém já foi? Então, se você vai naquele Museu dos Cegos, você sente um pouquinho o que quer dizer estar no escuro de verdade. É escuro, escuro, que você não consegue imaginar, você está com o olho aberto, mas você não vê nada. Agora você pensa que ainda as pessoas não conseguem se mexer, então ele fica parado, estático, num lugar escuro, ele não consegue ver nada, ele não sabe o que está acontecendo. E aqui era mais um momento que os judeus passaram por um teste. Por quê? Porque eles podiam agora entrar na casa dos egípcios. Eles foram ordenados a entrar na casa dos egípcios. Vocês vão entrar na casa dos seus ex-patrões. E vocês vão ver o que tem lá. Mas não é para pegar nada. Quem pegasse, morria.
Mas não vai pegar.
Quê?
Eu acho que nunca pegaria.
Nunca pegaria? Você foi escravizada, você, tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó e teu bisavô foram escravizados.
Fala isso pros negros.
E você, de repente, entra lá e você... Você pensa só, uma pessoa, Deus nos livre, que passou pelo Holocausto, ele, e nem os pais dele, porque praticamente era ele, ele termina a guerra e ele tem a chance de entrar no cara que era o chefe dele lá no campo, que bateu nele, pegou tudo dele, confiscou tudo dele, e agora ele pode entrar lá e pegar tudo. Mas na hora confiscar, imagina, eu vou aproveitar. Eles entraram lá e não mexeram nas coisas. Tudo por ordem de Moshe. Por quê? Porque quando chegar o momento de sair de Mitzrayim, aí vocês vão bater na porta do vizinho e falar: amigo, sabe aquele vaso bonito chinês que tem lá na sala? Eu quero de indenização. Vaso chinês? Eu não tenho nada disso. O que você está falando? Eu não compro coisas chinesas, eu não tenho isso. Como você não tem? Eu vi. Não, não pode ser que você viu. Eu vi naquele dia de escuridão, entrei na sua casa e eu lembro exatamente, a mesinha é assim, 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 fica naquele canto, em cima dela tem um vaso e do lado tem... Bom, então você viu mesmo. Não só isso, me passa dinheiro. Eu quero que você me dá ouro, prata, não é dinheiro, ouro e prata. Eu quero que você me dê ouro e prata. Não, mas eu não tenho ouro e prata. Como você não tem? Lógico, eu vi embaixo do teu colchão, lá naquele quarto do fundo da sua casa, tem embaixo X quilos de ouro.
Mas o cara dava porque dava um momento de
salvar depois? Ah, agora ele já não tinha mais muito o que fazer. Ele falou, escuta. Então, os egípcios, por que eles deram de fato? Eles falaram, escuta aqui. Primeiro, o cara já sabe, então não tem muito o que esconder. Segundo, se não der, você não vai embora. E aí, ontem já morreu aqui em casa um monte de gente com a praga primogênita. Sabe uma coisa? Pega o que você quiser, mas vai embora daqui, desaparece. Essas pessoas já estavam revoltadas. Então, isso que você perguntou, alguém perguntou se teve revolução. Teve, você perguntou. Teve revolução, de fato. Nós estamos falando agora que a coisa foi cada vez ficando pior. Quando passou a escuridão, e finalmente Moshe veio e falou, olha, o negócio é o seguinte, a próxima praga vai morrer os primogênitos. O faraó falou, né, pessoal, vai, vamos ficar tranquilo. Não, a gente passa por essa também, não vai acontecer nada. Por outro lado, os egípcios falaram, não, chega, você está ficando louco. A gente já passou por 9 pragas. Eu já perdi meia família nesse negócio. Eu não vou mais deixar. E aí os primogênitos mesmo que falaram, não, a gente viu tudo isso. Nós somos os próximos. Eles pegaram espadas e saíram nas ruas e fizeram uma revolução civil de fato. Muito bem. Um dos motivos do Shabbat Hagadol é porque teve uma super revolução. O Shabbat antes de Pesach, chamado Shabbat Hagadol, teve uma super revolução. O próximo Shabbat. O grande Shabbat. Tem um monte de motivos por que ele chamou o grande Shabbat. Um dos motivos é porque teve essa grande revolução no Egito.
É que ele não está conseguindo chegar lá.
Então eles começaram a se matar. Entre eles. Igual hoje está vendo isso acontecendo no mundo árabe. Mas é importante saber que egípcio e árabe não tem nada a ver. Hoje o Egito é árabe, não tem nada a ver, isso é um povo que já não existe mais, povo egípcio. De qualquer forma, começou uma revolução e começaram a chegar para o faraó e falaram, o negócio é o seguinte, ou você manda embora ou a gente vai te matar, a gente não está mais para brincadeiras. E aí chegou finalmente véspera de Pesach, dia 14 de Nissan, revolução geral no país. E os judeus começam a se preparar para o Seder. Antes de sair da Seder, nós temos hoje à noite uma obrigação de comer matzá maror com korban pesach. Ah, é, a gente antes começou com isso, é verdade. Então antes nós começamos com isso. Então, dia 1º do mês, antes de Makat Rocher, certo? 1º do mês, antes ainda da escuridão. A escuridão começou no meio do mês, no comecinho do mês. Antes, nós estamos entre pragas, certo? Entre os gafanhotos e a escuridão. Moshe vem para o povo e fala, ó, Deus mandou uma seguinte ordem. Esse mês aqui é o primeiro mês do vosso calendário. Está começando o mês. Como é assim? Começando o mês? Não. Olha o calendário egípcio, não está marcando hoje dia 1º? Não, você tem que entender. A partir de agora, o nosso calendário segue Lua e uma certa correção do Sol. Então, calendário, saibam que hoje é dia 1º, Lua Nova é hoje. Hoje é dia 1º, meus amigos, e daqui exatamente 10 dias, quando chegar Shabbat HaGadol, que naquele ano foi no Shabbat, vocês vão começar os grandes preparativos. Quais são os grandes preparativos? Vocês devem pegar cada um um cordeirinho. Vocês vão amarrar esse cordeirinho na sua cama em casa. E muito cuidado, porque esse cordeiro não pode ter nenhum defeito. Então você já prende o Yanka lá em casa, não deixa ele pular em cima do carneiro. E o Moishale também não é para ir lá ficar cutucando o carneirinho, deixa ele em paz. E vocês vão ficar com esse animal dentro de casa 4 dias. 4 dias os egípcios vão ver que vocês estão pegando a idolatria egípcia. Pensa hoje, na Índia, um cara pegar uma vaca e levar para casa, eu vou matar essa vaca daqui a 4 dias. Certo? Pensa o que pode acontecer. E tá aí mais uma vez Shabbat HaGadol. Por que Shabbat, o grande Shabbat? Porque os egípcios não se atreveram a mexer com os judeus, por mais que eles viram. Não, você não vai pegar, matar meu ídolo? Eu vou matar o seu ídolo e eu vou comer um belo de um churrasquinho daqui 5 dias. Vai ser uma delícia. Quer participar? Então, esse foi o grande Shabbat HaGadol. Agora, chegou finalmente a véspera de Pesach. E todo mundo começou a preparar. Preparar o Korban Pesach, preparar Matzot, preparar Maror. Amanhã vocês vão sair do Egito, não estão emocionados? Fazer as malas? Hoje não dá, meu amigo. Pensa, Erev Pesach, com todos os preparativos em casa, a fazer malas. Não dá, hoje não é dia de malas. Amanhã a gente pensa, hoje estou fazendo Pesach. Agora já, então imagina só na véspera. E eles começaram, e agora pensa só que eles tiveram exatamente 14 dias para estudar todas as leis de como fazer tudo que você compra pronto. Não é? Hoje em dia é muito mais fácil. A gente compra pronto, eles tinham que fazer isso. Eles tinham que saber. Era a despedida. Eles começaram a ralar de verdade. Quer dizer, até agora eles estavam escravos. Agora eles viraram escravos do livro. Eles começaram a estudar, com o Moshe dando aulas e todo mundo lá aprendendo como nós vamos fazer o Korban Pesach. E muito cuidado. Olha, quando você for fazer o Korban Pesach, não pode quebrar os ossos. Ah, não pode? Eu adoro o tutano. Não, não, você não vai quebrar osso. Lei da Torá, você vai comer o Korban Pesach sem quebrar os ossos. E como eu vou fazer o churrasquinho? Eu sou craque em churrasco, eu tenho já meus espetos em casa. Não é igual você faz no fim de semana. Você vai pegar espeto de romã. Ih, cara, eu preciso sair comprar esse negócio. Aí onde é que arruma? Então vai arrumar espetos de romã para poder fazer o Korban Pesach. E assim, todos os mínimos detalhes. Começaram a preparar, finalmente chega de noite.
Tem que procurar mais.
Tem que procurar Maror, tem que. Eles tinham que passar o sangue do Korban Pesach na porta, então eles precisam comprar isopo para poder fazer isso passar. Eles tinham que comprar bacias para poder botar o sangue do animal lá dentro e fazer todo o processo cheio de mínimos detalhes. Vocês agora vão entrar em casa, meus amigos, e vocês vão fazer o Seder de Pesach. E eu sei, lógico. Você está morrendo de curiosidade para saber o que está acontecendo na rua. Você está louco para saber o que está acontecendo no vizinho, porque vai ter. É praga dos primogênitos. E você vai ouvir um monte de berros essa noite. O seu seder vai ser acompanhado de berros lá fora. Agora, meus amigos, ninguém botar o nariz para fora de casa. Proibido sair de casa. Até de manhã ninguém sai de casa. Você pode imaginar a curiosidade de um bom yid. Não pode ir lá fora ver o que está acontecendo, mas eu quero saber o que está acontecendo. Olha só esse berro. Ai, deve ser o meu vizinho, eu quero saber o que está acontecendo. Ou, ao contrário, aquele desgraçado que me escravizou e que matou não sei quem na minha família, aí eu quero ver o que está acontecendo lá na casa dele. Não, não vai sair de casa.
Como que eles morreram?
Morrendo. Uf.
Mas por que vai começar?
As pessoas da família. Os primogênitos não dava tempo de gritar, mas os parentes. Morriam, puf, caiu. Pluf, de repente. Agora você imagina. Quê? Ah, então, está escrito que o anjo da morte vai pular por cima das casas dos judeus. Não vai matar nenhum primogênito na casa dos judeus.
Então eles tentavam esconder algum primogênito na casa dos judeus, aí morria na casa dos judeus.
Morria na casa dos judeus. É, agora você pensa que de repente também começou a dar um monte de brigas familiares. Por quê? Porque o Midrash diz, morreram todos os primogênitos. Primogênito de pai, primogênito de mãe. De repente, numa casa, morrem 5 caras. Não, peraí. É só o primogênito que falaram. Aí, de repente, o marido descobre que a mulher já teve caso com outro cara. E esse cara era primogênito do outro. A esposa descobre que o marido teve um filho com não sei quem. Isso daqui é filho de não sei quem. E, de repente, numa mesma casa, tem 5 primogênitos que morreram na mesma noite. Um de cada pai, um de cada mãe, ou de que for.
Mas se não tinha primogênito, morria.
E se não tinha primogênito, morria o chefe de família. As pessoas estavam... Era terrível. Agora, os judeus dentro de casa, fazendo o Korban Pesach, quer dizer, estava pronto já. Prepararam fim de tarde, e de noite está todo mundo sentado à mesa... com espirques, amanhã eu vou sair do Egito, ainda não fiz minha mala, mas agora não, agora a gente vai comer maçã com maror, calma, você não está se reclinando, reclina, reclina, mas eu estou tenso, não, mas reclina, relaxa, agora é hora de comer o Korban Pesach, você é uma pessoa livre, sabe o que é uma pessoa livre? Ah, relaxa, come a maçã com calma, amanhã você vai cuidar de amanhã, calma, não chegou a hora de sair do Egito ainda. Como? Não sei se sim, se não, isso já é um detalhe muito técnico. Que eles já tinham para contar naquele momento, não podiam contar que saímos. Podem contar o que aconteceu, mas... Muito bem, finalmente amanhece. Imagino que ninguém dormiu aquela noite. Só que no meio da noite, o Paró, que estava na sua casa, e vê que está todo mundo morrendo, e ele também é primogênito. E o Paró, de repente, agora caiu a ficha. Não, peraí, agora tá mexendo comigo, porque já morreu um monte de gente na casa dele e ele sabe que ele é o próximo. E aí ele sai correndo e começa a gritar, cadê o Moshe e Aaron? Quero conversar com eles. E aí ele, as crianças de dentro das casas, não podiam sair. As crianças ouviam ele lá gritando, Moshe, cadê Moshe, por favor, Moshe. Aí as crianças falavam, pra direita, ali na esquina. Aí ele ia correndo lá pra esquina, chegava lá, Moshe, Moshe, não, 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 não é aqui não, é na outra rua, vai mais pra esquerda, vira à esquerda duas vezes, e você segue reto, 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 até no final na avenida. Ele vai correndo, 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 chega lá, Moshe, Moshe, e as crianças se divertindo dentro das casas, gritando pro Moshe, não sabe onde tá, faz diferença, vai falar qualquer coisa. E o Paró desesperado, ele vai morrer. Finalmente ele encontra Moshe. Ele entra lá na casa do Moshe e fala, ô cara, vai embora. Embora? Que embora, meu? Dá licença, Paró. Você tá me atrapalhando, eu tô no Seder aqui. Não, que Seder, vocês vão embora. Você não falou que quer ir embora? Calma, calma, não é agora. Amanhã, amanhã a gente vai embora. Como amanhã? Eu vou morrer. Não, não se preocupa, você não vai morrer, fica tranquilo, fica calmo, calma, o que é toda essa agitação, tá tudo bem, meu amigo. Bom, então o Paró não vai morrer? Não vai morrer, o Paró é o único que não. Ele é o osso de roer, tinha que ver até o fim e acompanhar tudo para ver exatamente, o filho dele sim morre.
Mas a filha não morre.
A filha não morre porque ela depois ela se converteu, mas de qualquer forma... O Paró fica tenso. E de manhã fala, não, vamos embora, já amanheceu agora, você não vai embora? Calma, meu amigo, a gente não vai sair agora de manhã, que depois vocês vão falar, tá vendo, eles fugiram, vai sair em todos os manchetes, eles fugiram. Não vamos fugir, nós vamos sair no meio-dia, só a pino, para você ver que ninguém está fugindo. Você vai assistir todo mundo saindo. Agora a gente tem que fazer as malas. Aí sim eles vão nos vizinhos, fala o pessoal. Passa aí as coisas. Não, que eu não tenho nada disso. Como não tem? Eu vi. Como você viu? Não pode ser que você viu. Eu vi. Mas como você viu? Você viu isso e não pegou? Eu não acredito. Você veio na minha casa e você não pegou. Quando você veio em casa? Lembra que teve dia de escuridão? Ah, sim, aí vocês não tinham essa praga. Não, nós não tínhamos essa praga. E eu entrei na sua casa e eu vi. Mas você viu e você não pegou. Eu não posso acreditar uma coisa dessas. Vocês são, de fato, uma nação extremamente obediente e honesta. Sabe uma coisa? Pega e vai embora, mas vai logo, não espera meio-dia, pode ir já agora. E assim começaram a dar as coisas para eles. Eles começaram a encher burros e burros, e encher de ouro, prata, e tudo que eles receberam. Meio-dia, Pessoal, bora! Vamos lá! E você imagina só um monte de ídolos viajando, né? Todo mundo junto, indo embora. E começa a sair do Egito e todos os egípcios só olhando assim. Bom, seria bom se eles ficassem. Ih, ai, 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 ai. Minha firma vai à falência agora. Toda mão de obra escrava já era. E as construções? E os não sei o que lá? Tudo por água abaixo. De repente, eles estão indo embora. Saíram. Foram embora. Foram embora. E passa um tempo e o Paró fala, peraí, cadê a nossa mão de obra? Ah, mandamos embora. Não, mas como a gente mandou embora? Não posso dizer que a gente mandou embora. Não, mas você levou 10 pragas aí na cabeça, você não... 10 pragas. Ah, não, vai, não foi tão mal, vai. Não vai acontecer nada, mas e a mão de obra? E a economia agora? Vai entrar em crise o Egito? Acabou tudo? Não, não pode ser, nós somos desses caras, vamos buscar eles. E aí o Paró manda começar a perseguir eles. E começa a perseguir eles. E finalmente vão alcançá-los no sétimo, na sétima noite de Pesach, Shvi'i Pesach. Eles alcançam os judeus. E aí, de repente, os judeus viram para Moshe e falam, não, Moshe, peraí, o negócio é... Nós já finalmente nos livramos dele. Olha quem está vindo lá atrás. Imagina aquela poeira toda levantando no deserto. Estão chegando os caras, não é possível. Aí Moshe começa a rezar para Deus e Deus fala, calma. Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishum. Deus vai lutar por vocês e vocês fiquem tranquilos. E o povo fala para Moshe, não, mas como assim, tranquilos? Tranquilo do quê? Eles estão vindo atrás, eles vão matar a gente, vão pegar a gente de novo de escravos. Chega, não quero mais. Ah, bom. Aí Hashem fala, olha só. Agora vocês vão fazer o seguinte, virem 180 graus e comecem a viajar em direção a eles. Não, não, pera, como assim viajar em direção a eles? Eles estão vindo perseguir a gente. A gente vai virar em direção a eles, nós vamos chegar mais rápido neles. Eles vão chegar mais rápido, não estou entendendo essa ordem. Não, faz o que eu estou te falando. Agora pensa bem, quem teria coragem de fazer isso? Mas Hashem mandou, todo mundo se virou. E começou a ir em direção aos egípcios. E quando os egípcios veem isso, falam, ah, maravilhoso, os caras se perderam no deserto. Que beleza. Agora nós vamos pegar eles. E aí, de repente, eles estão voltando e, de repente, tem mar. Tem mar. Então, nós vamos fazer o quê? Os egípcios atrás, o mar na frente. Para onde nós vamos? O que nós fazemos?
E a Shem foi de animais ferozes outros lados para eles não fugirem para os lados.
Voltaram pelo mesmo caminho?
Sim.
E tinha esse mar antes?
Tinha esse mar, mas eles deram a volta. Lembre-se que o canal de Suez antigamente não era canal de Suez, era terra. E agora estão vindo, tem mar.
Eu vi que era maré baixa.
Não é baixa.
Que maré baixa?
Quando eles estavam na ida.
Não, eles deram a volta por lá. Aí... aí eles estão voltando. A famosa história daquele menino que chega em casa e fala, vovô, aprendi na escola uma coisa incrível. Daí, o que você aprendeu? Olha, eu aprendi a saída dos judeus do Egito, era uma coisa maravilhosa, incrível. Ah, é? Como? O que te contaram? Eles me contaram que eles saíram, de repente eles chegaram na frente do mar e não tinha como passar. E aí, naquele mesmo momento, Moshe tirou um celular, ligou e automaticamente falou com Obama. Obama mandou na mesma hora, vieram lá um monte de caças F-16 para proteger eles. E vieram os maiores engenheiros americanos. Você precisa ver, uma coisa incrível. Todos aqueles caras juntos fazendo uma ponte enorme para atravessar o mar. E vem tanques para proteger eles, começam a bombardear e eles atravessam o mar. Uma coisa linda. A avó olha para ele e fala, não acredito, isso que te contaram na escola... Não, não foi bem isso, mas se eu te contar o que eles contaram, você não vai acreditar. E eles então chegam na frente do mar e Moshe fala, é para entrar. Como assim? Entrar no mar? Sim! Nessa pessoa já fica meio assim. E um sujeito, chamado Nachshon Ben Aminadav, fala, pessoal, o negócio é o seguinte, Deus falou, é o que nós vamos fazer. E ele... pula dentro do mar, e no mesmo momento que ele pula dentro do mar, o mar se abre. O mar se abre quer dizer, não maré baixa, Porque a Torá fala claramente que tinha Romá, tinha um muro de água do lado direito, um muro de água do lado esquerdo. Era como se tivesse congelado o mar do lado deles. Ele se abriu e ficou congelado, duas paredes do lado deles. E eles começaram a passar por dentro. Mas interessante, esse caminho por dentro do mar não era para atravessar para o outro lado. Era uma meia lua. Eles voltaram para o mesmo lado. Começaram a atravessar, a andar, era obviamente com uma extensão muito grande. E todo o povo andando lá dentro, e tem um monte de coisas que o Midrash conta, mas não dá tempo agora lá dentro. E vem os egípcios por trás e falam, o que é esse negócio? Mar aberto, olha só que coisa incrível. Bom, mas não te interessa agora, agora não é hora de olhar, vamos atrás. Entraram dentro. E aí a água começou a se fechar sobre eles. Se fechou sobre eles, os judeus saindo no seco. E nem imaginando o que está acontecendo, cadê os egípcios? Olham para trás, os egípcios sumiram. Não, para o mesmo lado. Cadê os egípcios? E olham para cá, e olham para lá. Engraçado, os caras sumiram. Onde eles estão? Será que estão armando uma emboscada em algum lugar? Desapareceram. E o mar começou a brigar com as pessoas. E aí tem, dependia qual era o nível de perversidade de cada um. Se ele afundava de uma vez, morria imediato. Se ficava, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ficava assim. De qualquer forma, as pessoas foram devagarzinho morrendo. Fora um sujeito que, depois de muito se sacudir, 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 foi cuspido para a borda, vivinho da Silva. Mr. Paraó. Para que ele pudesse, a partir de hoje, e é o que o Midrash conta, que ele virou o maior palestrante de monoteísmo da época. Pessoal, o negócio é o seguinte. Se vocês acreditam em Deus ou não, não me interessa. Eu não acreditava em nada, 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 nada. Eu levei na cabeça 10 pragas e ainda assim achava que eu sou espertalhão. E depois eu vi todo o meu exército lá morrendo no mar. E eu fui cuspido. E eu posso dizer para vocês que Deus existe. E assim ele saiu por aí. Foi salvo para contar a história. Isso Moshe já tinha avisado ele, está escrito claramente em Parashat Vaera Obó, que Deus fala para Moshe, avisa o Paró, que ele, eu poderia já ter matado ele faz muito tempo, mas ele vai ficar de pé para poder contar para todo mundo o que ele viu.
Tinha aquela mulher machucada, né?
Sobrevive para contar. E assim, o povo pode continuar em frente, depois o mar acaba cuspindo os mortos na margem do mar, e aí eles olham e falam, ops, os caras morreram, estamos salvos. E aí é que eles começam a cantar para Deus. Az Yashir Moshe Bnei Israel, eles cantam para Hashem agradecendo que agora nós estamos vendo que estamos finalmente, de fato, livres dessa turma. E assim eles podem continuar a viagem para poder receber a Torá depois de 50 dias. Quer dizer, não agora, né? 43 dias depois disso.
De repente, depois de ir lá no Egito, eles vão fazer o bezerro de ouro, aí deixa...
Não no Egito, né? Depois. Não, depois de receber a Torá. Sim.
Mas de repente acreditaram em tudo?
Lógico, eles acreditaram em Deus. Eles acreditaram em Deus é justamente um dos temas para se falar hoje.
Era, né?
Nem todos os judeus saíram, não. É, a minoria saiu do Egito. Um quinto só que saiu, os outros não queriam. Um quinto. O resto não queria sair, tava bom.
Eles
morreram na escuridão.
Ou ficaram no Egito.
A maioria deles morreram na escuridão. Como? Uma parte não acreditava em Deus, de fato. Sim.
Eles já tinham decaído tanto na
terra. Quer dizer, pensa se os egípcios estavam demorando para acreditar, levando na cabeça. Imagina os judeus que estavam meio que assistindo o que está acontecendo. Então, alguns, obviamente, sim, se...
Depois que eles vão receber a...
Eles saíram agora. Depois de 50 dias é que eles vão chegar no Monte Sinai. Ainda no meio tem mais aventuras, não é assim, a coisa não é tão rápida. Eles ainda vão passar por situação sem água, eles vão passar por situação sem comida. Por quê? Porque todas as matzot que eles levaram, sobrou um monte de matzá, eles fabricaram à vontade. Saíram com essas matzot, essa comida toda que sobrou do seder deles durou um mês. Passou um mês, acabou. E agora? Aí já começaram a reclamar com o Moshé, tá vendo? Moshé, você tirou a gente do Egito, só que lá estava tão bom. Lá tinha comida, pelo menos, aqui não tem comida. Sabe como é? Reclamar, todo mundo sabe reclamar muito bem. E...
Mas eles agradeceram, isso só que eu quero saber. Quando aconteceu esse negócio, você disse que eles agradeceram.
Da travessia? Da travessia. Sim. Fazia Shir Moshé. Aí agora eles receberam man. Receberam o poço da Miriam, que dava água para eles. Depois disso, eles tiveram a guerra com Amalek. Amalek veio e atacou, a gente leu agora antes de Purim. É tudo nesse mês, não é, tem muita história. A Amalek veio e atacou eles. Por que atacou eles? Já que você perguntou, já mencionou antes. Eles estavam já começando com esses papinhos aí. Será que Deus está com a gente ou não está com a gente? Oh, meu, você acabou de ser no Egito, acabou de ver todos esses milagres, toda essa... Já está começando a perguntar se Deus está ou não está. Então Hashem falou, ok, no problem. É assim, quer saber se eu estou ou não estou. Como diz o Rashi lá, a parábola do sujeito que pega, que está andando com o filho, e aparece um lobo e começa, que seja um cachorro, começa a provocar o filho, então o pai pega ele e põe aqui em cima, para proteger ele. E aí, dali a pouco, aparece... Não, primeiro ele põe para um lado, aí depois aparece um bandido e quer mexer com ele, então ele põe ele em cima. Esse está sempre protegendo o filho de algum jeito. Aí, finalmente, o filho está aqui em cima, montado no pai, e o filho vê um objeto no chão e vira para um cara que está do lado e fala, você pode levantar, por favor? Você viu meu pai por algum acaso? Aí o pai fala, ops, espera aí. Você não lembra que eu estou te segurando, estou te protegendo? Não tem problema, vou te botar no chão. Vamos ver o que vai acontecer. Põe no chão, aparece o cachorro de novo. Pai! Ah, agora você lembra onde eu estou. Ah, é assim? A Shem também diz, ó. Tô, não tô? Pera aí, vamos ver só. Para quem vocês vão gritar quando a Amalek atacar vocês? Aí a Amalek ataca. E obviamente todo mundo começa a jejuar e rezar para Deus. E tal. E aí tem a guerra contra a Amalek. Depois disso é que eles vão chegar no deserto do Sinai, em volta do Monte Sinai, dia 1º de Sivan, e finalmente vão receber em Shavuot a Torá.
Só uma coisa, você falou que teve cedo de peça nas 10 pragas, na morte de Pinheiros.
Sim.
Eu não sei se está certo ou não, eu sabia que peça tinha sido durante a saída do Egito, que eu sabia.
Como assim, durante? Não, 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 não. Sim, antes, foi na noite anterior. Por quê? Para eles terem méritos para sair do Egito. Que esse era um dos assuntos hoje. Primeira vez. Primeiro grande seder. Eles precisavam, para poder sair do Egito, ter algum mérito. É um monte de zé ninguém. Eles estão escravizados, completamente assimilados praticamente no Egito. Não tem idólatras, não tem.
Então,
não, antes, estou falando no Egito. Então eles estavam lá. Depois. É.
Depois, não foi logo em seguida, foi depois.
Infelizmente nós somos cabeça dura. Durante o mês de Nissan. Porque no mês de Nissan é um mês festivo. Então não se visita tudo. Todos os dias que são certamente festivos. O mês inteiro. Ah, não, mas é o mês inteiro. O mês de Nissan inteiro. Depois de Yom Kippur até o final do mês também é considerado festivo. E obviamente todas as festas. Não, depois pode ir. Depois de Nissan pode ir. Mês de Iyar também tem contagem do Omer e se vai. É. Tem que olhar antes no site. Também não deixa, exatamente. Sim, exatamente. que foi no meio do Sfiratal, é dia 23 de Iar, mais especificamente. Agora eu não sei de qual o dia do homem, é só fazer as contas.
Já acredito no homem, mas por outro lado não são atacados. Conta o homem?
Sim, é, 23 de Iar é 5 dias depois de Lag BaOmer, dia 38. 38 do homem. É óbvio que se você está falando, se você está falando de uma turma que era idólatra no Egito, de repente, da noite para o dia, Deus existe, não é uma coisa assim. Precisa construir isso. E é justamente um dos motivos de Sfirat HaOmer é esse. Eles estão saindo do Egito, eles vão receber a Torá daqui 50 dias, mas precisa tirar um pouco da sujeira da cabeça para poder entrar a Torá. Eles precisam se adaptar a acreditar em Deus de verdade. Não, vocês não estão preparados para isso. E aí o que nós fazemos? Não, o que eu ia falar é mais uma hora. Pode? Não, eu por mim já falei, até as 3 da manhã tá tranquilo. A pergunta é para vocês. Como? Ah, isso também é um detalhe que a gente precisa discutir. Tem vários pontos a serem. Tá, então eu vou jogar a pergunta que vocês pensam e semana que vem a gente fala. O Midrash conta, acho que foi como eu comecei a aula. O Midrash conta o seguinte: quando o povo foi fazer Korban Pesach, eles tinham que fazer Korban Pesach. Está escrito na Torá: Mishru Ukhu Lachem Tzon. Diz o Midrash que quer dizer mishruku. Mishruku quer dizer quando você tira a mão de alguma coisa. Então tira e pegue o carneiro. Quer dizer, tira e pega o carneiro. Diz o Midrash que Deus falou para Moshe: olha, o negócio é o seguinte. Todo o tempo que Israel estiverem fazendo idolatria, vamos falar agora, que eles eram idólatras. Todo tempo que estiverem fazendo idolatria, eles não vão ser redimidos. Não tem chance. E por isso vai até eles e fala para eles largarem todas essas coisas. Tira a mão, mishru, tira a mão de idolatrias, larga as idolatrias, neguem as idolatrias, reneguem as idolatrias. Acabou, chegou. E agora o kula hemtson, peguem rebanho, peguem carneiros. E vocês vão se preparar para poder fazer o Korban Pesach. Midrash fala que você vai pegar, então você vai largar a idolatria e você vai fazer um Korban Pesach com
o ídolo
egípcio. Você vai pegar, assim, vocês vão pegar o ídolo egípcio, o cordeiro, e vocês vão fazer dele um churrasquinho. Agora, algo muito incrível. Nós estamos falando, mais ou menos a pergunta que vocês fizeram antes. Nós estamos falando aqui de um povo que passou por toda uma... Eles não passaram por nada, mas eles assistiram toda uma cena egípcia ao longo de alguns meses. Pragas.
Filme de terror, parece.
Um filme de terror horroroso. Eles viram pragas que atacaram a água, o pó da terra, o ar, as pessoas, a luz, os animais, as plantas, tudo. Não teve um lugar que não deu para ver a mão de Hashem. Nós estamos agora no finzinho disso. Nós estamos entre a nona e a décima praga. Entre a oitava e a nona praga, praticamente. Está chegando a escuridão. E vem Deus e fala: olha, Moshe, fala pro pessoal largar a idolatria. Como se largar a idolatria? Não largaram ainda a idolatria, não é possível. Vocês, tudo bem, eles são uns bobos egípcios, sei lá. Mas vocês, um pouco de Jacob, vocês estão vendo toda essa cena no Egito e vocês estão vivenciando tudo isso e mesmo assim continuam fazendo idolatria. Vocês ainda não acreditam em Deus? Por que Moshe precisava vir em ordem de Hashem e falar para eles: larguem a idolatria e vocês vão agora pegar a idolatria egípcia e fazer um corban com ela? Eu vou deixar isso em aberto, vocês pensem. Na semana que vem a gente fala tudo que dá para se aprender daqui. Tem muita coisa que se aprende daqui.
Eu acho que está um pouco ligado, porque eles enviam, como eles viviam, escravos dos egípcios.
Sim.
Ao mesmo tempo que eles viviam naquela sociedade, era uma sociedade idólatra.
Sim.
Aquilo contamina.
Perfeito. Sabe? Até aí tudo perfeito. Eu não estou discutindo porque até agora eles eram idólatras. Até agora dá para entender.
E aí eu vou
É, mas agora ainda fala, termina.
É um teste com tudo isso, é. A hora que Moshe pega para eles pegarem a simbologia mais forte dos egípcios,
sim.
A idolatria mais
sim.
forte,
sim.
E acabar com ela, vamos dizer, destruir,
sim.
É como se quebrasse também alguma idolatria deles mesmos.
Isso é verdade. Mas a minha pergunta é por que precisa quebrar uma idolatria deles se eles não são mais idólatras, teoricamente?
Mas eles eram.
Eles são idólatras, é verdade. Tanto é que Moshe está falando, Mishru, larguem a idolatria e vamos começar a servir Deus. A minha pergunta é, como eles ainda são idólatras depois de assistir todas as pragas?
Ah, tá.
É verdade, está acomodado, mas mesmo assim... Mas como? Não é possível uma coisa dessa. É verdade. Então alguma coisa está faltando. O que está faltando? Ah, óbvio, a fé. Mas alguma outra coisa está faltando para eles terem fé? Ruim não está faltando. Eles tiveram o suficiente. Não é o ruim que está faltando. É verdade. Mas qual dos pontos principais é que está faltando aqui? É verdade, falta a Torá. Certo. O que falta para eles?
Falta o estatuto. Não. O conjunto de leis.